Vamos ao Salmo 10, que vamos abordar hoje na pregação, de título Não Entendo, Mas Confio. Salmo 10, Não Entendo, Mas Confio. Diz assim o Salmo 10: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. Geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti entrega o desamparado. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Vamos ver de maneira panorâmica apenas, não descendo a cada versículo. O que podemos ver aqui claramente no versículo 1 é o salmista sofrendo ou vendo alguém sofrer por causa de pessoas ruins, por causa de malvadeza, por causa de opressão. Então ele se dirige a Deus no versículo 1, ele clama, ele conversa com Deus: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? As palavras são tão atuais que parece um de nós perguntando, olhando ao redor, vendo o que está acontecendo, vendo tanta injustiça, tanta violência, tanta opressão, e eu acho que qualquer leitor de qualquer época, desde o salmista até hoje, poderia fazer as mesmas perguntas. Então vamos ficar atentos, porque não estamos lendo um livro antigo, no sentido de que, por antigo que seja, sim, mas é absolutamente atual dentro do que está acontecendo hoje. Dos versículos 2 ao 11, ele então vai explicar o motivo da sua tristeza, por causa dos ímpios e dos perversos, e por causa do que eles fazem com outros. No caso aqui, ele falou em pobres, necessitados, falou em órfãos, falou em pessoas desvalidas, vítimas desses perversos opressores. Então ele faz agora uma longa lista dos defeitos desses perversos e ímpios. Versículo 2: são arrogantes, perseguem os pobres, armam tramas. A lista é longa. Versículo 3: são cobiçosos e ainda se gloriam disto. O perverso se gloria da cobiça da sua alma. Ele acha bonito. Eu poderia parar em cada ponto aqui e observar como nós vemos pessoas ao redor fazendo exatamente isto. Pessoas que se cobiçam, quer dizer, que se gloriam das suas cobiças, do que têm feito de errado. Eles são avarentos, versículo 3 ainda. O avarento maldiz o Senhor. Então, a característica do ímpio é ser avarento. Blasfemos contra Deus. Versículo 4. Na sua soberba, ele não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Interessante, dá a impressão que está falando de pessoas aqui ateias. Ateus, que não falam em Deus. É não, que não creem em Deus. É não, eles creem em Deus, sim. Quando ele diz aqui não há Deus, é a gabolice deles. Eles querem apenas dizer que é como se Deus não existisse, mas eles creem. Versículo 11, eles se traem quando eles dizem assim, Deus se esqueceu, virou o rosto, não verás tu nunca. Ora, como é que alguém que não existe se esquece? Como é que alguém que não existe vira o rosto? Não, eles creem que Deus existe. Mas eles são tão arrogantes que é como se Deus não existisse. Não interessa a existência dele. Versículos 5 e 6. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Então, nem um pouco preocupado com teus julgamentos, teus juízos. Não está na esfera deles. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Absolutamente arrogantes e sentem-se inatingíveis pelos juízos de Deus. E eles debocham dos adversários, ridiculariza todo mundo. Versículo 7, maldizem, enganam, oprimem e insultam. Tudo isso no versículo 7. Versículos 8 a 10, são traiçoeiros, eu não vou ler. Trucidam inocentes em lugares escondidos, procuram pessoas fracas e pobres para explorar. Versículo 11, estão convencidos, já li inclusive, de que nada disso é percebido por Deus. Eles creem que Deus existe, mas não percebe. Deus está noutro, está preocupado comigo, posso dizer o que eu quiser, está ligando, está acontecendo aqui não. No versículo 18, dos versículos 12 ao 18, ele volta a falar para o próprio Deus. No versículo 1, ele inicia falando com Deus. Aí, do versículo 2 até o 11, ele faz uma descrição das pessoas que estão chocando, chateando-o e causando todo esse entristecimento dele. No versículo, então, 12, ele retoma a conversa com Deus, do 12 ao 18. O 12, é impressionante isso aqui. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Ele parece estar dando uma ordem a Deus. Ele está tão tocado, emocionado, incomodado com o que ele está vendo, que ele quase não aguenta e se esquece de que está falando com Deus. Impressionante ainda é o Espírito Santo ter inspirado este homem para colocar esta frase aqui e providenciado para essa frase estar na Bíblia. Ou seja, Deus permitiu de que nós lêssemos um salmista inspirado pelo Espírito Santo, falando com Deus de uma maneira muito firme, muito direta, muito, não está de dizer, dura. E foi quase isto mesmo. Levanta-te, ó Deus, está aí parado. Não é possível isso continuar assim. É a revolta dele que nós devemos prestar atenção. Não a maneira dele se dirigir a Deus isoladamente. É todo um contexto. Versículo 13. Ele ainda está inconformado com os ímpios. E mais uma vez ele fala. Por que o ímpio despreza tanto a ti, no caso, né? A Deus, falando com o próprio Deus. Dizendo que Deus não se importa. Como é que tu aguenta isso, Senhor? É mais ou menos assim. Agora vamos ver uma coisa interessante. Até aqui, o salmista quase acusa Deus, eu estou botando esse quase de bonzinho, de Deus estar longe, escondido e comodamente assentado. Que ele diz, levanta-te, Senhor, está sentado aí sem fazer nada. E aqui tudo errado nesta terra, não toma providência. E muitos perversos pensam e fazem o que bem entendem, coisas horríveis e provocando sofrimento em muita gente. Não tem quem deixe de se identificar ou identificar certos momentos da sua vida com este salmista aqui, quando nós temos esse mesmo tipo de indagação no nosso íntimo, se não com as mesmas palavras, se não com exatamente os mesmos raciocínios, mas, de uma maneira geral, Senhor, olha aí, como é que pode? Como é que pode? Olha o tamanho da injustiça. Senhor, se eu fosse Deus, Ah, se eu fosse Deus, eu ia cuidar de algumas pessoas aqui nesta terra. É a mesma coisa. Se eu fosse Deus, eu ia cuidar. O que, que significa? O Deus verdadeiro não está cuidando. Está sentado. Está aí, parado. Que é exatamente o que o salmista estava pensando. Ou questionando no seu coração. E de uma certa forma, nós ficamos satisfeitos em ver que há milhares de anos tinha gente com o mesmo questionamento, passando pelo mesmo tipo de dúvida, de angústia no coração, chocado, como é que pode. Aí compara todo o mal aqui neste mundo com a aparente ineficácia das providências de Deus. E isso choca a gente. Muitas vezes a gente realmente não entende, mexe com a gente. Nesse ponto a gente se identifica com o salmista. Só que, daqui para frente, eu gostaria que nós nos identificássemos também com o salmista noutro aspecto espetacular. Espetacular. O salmista, de repente, muda de tom. De repente, ele muda de tom no versículo 14 em diante. Mesmo, observem, mesmo sem as perguntas respondidas, ele passa a exaltar a Deus. E afirma que Deus, primeiro, no versículo 14, tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. Apesar de parecer o contrário, Deus está vendo, sim. E Deus está atento, sim. E Deus vai tomar providências, sim. E, além disso, Deus é alvo da confiança do desamparado, que o mesmo desamparado que é explorado pelo ímpio, mas ele mostra confiança em Deus, no versículo 14, a ti se entrega o desamparado. O salmista sabe que mesmo que o desamparado esteja sendo explorado pelo perverso, pelo ímpio, mas ele se entrega a Deus. Ele é alvo da entrega do desamparado. Versículo 15, o salmista mostra total convicção de que Deus ajustará rigorosamente as contas com os malvados, quebrando o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Versículo 16, o Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações, não apenas pessoas, mas nações inteiras estão sob o domínio de Deus. Então, ele vai exaltando a Deus. Versículo 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Gente, parece que eu estou me falando. Se acabar de reclamar que Deus não fazia nada, levanta-te, Senhor, providencia alguma coisa. Agora ele reconhece. Tens ouvido, Senhor, está falando com Deus, o desejo dos humildes, e lhes fortalecerás o coração, e lhes acudirás. Ele mostra que Deus vai ajudar a todos. Versículo 18, finalmente a justiça divina prevalecerá, e o ímpio não terá mais vez, porque vai ser condenado, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Ele faz aqui um contraste. O homem é da terra, vale nada, toda essa maldade, tudo isso é pequeno, comparado com o tamanho de Deus, com o poder de Deus, com a justiça de Deus que um dia vai predominar. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, que é a grande lição deste salmo. Ele não tem as perguntas respondidas. E um erro é nós acharmos que todas as nossas perguntas estão respondidas na Bíblia. É um erro, porque frustra. E alguns pensam, de fato, que há passagens que dizem que qualquer tipo de dúvida humana, tudo que Deus quis dar a conhecer, colocou aqui. Sim, tudo que Deus quis dar ao homem conhecer, colocou aqui. Mas há coisas escondidas que pertencem só a Deus. Então é uma ilusão achar que todas as suas indagações serão respondidas pela Bíblia. Não serão. Não serão. Muitas serão, claro, mas outras não. Então, o que se observa é que é humano, é normal a pessoa ter questionamentos e dúvidas sobre a justiça de Deus, o próprio crente passar por períodos em que ele está abalado, quando ele próprio foi alvo de injustiça ou de violência, ou alguém muito perto dele, e ele olha, Senhor, e as notícias nos jornais e nas internets, e tudo é só desgraça, e muita idolatria, e muita violência, e muito misticismo, e muita incredulidade, e muito sexo, muita irresponsabilidade, muito amor ao dinheiro. Senhor, então é normal, porque o salmista passou por isso, e foi registrado na Bíblia pelo Espírito Santo, para a gente ver que é normal. E é normal não ter a resposta. E é normal, aqui vem o ouro, mesmo não tendo respostas, glorificar a Deus. Este é o ponto. Não espere para glorificar a Deus, para descansar em Deus, para se jogar cada vez mais nas mãos de Deus, só quando você for compreendendo todos os problemas de injustiça, de pobreza, de agressões, de explorações, quando você entender tudo. Quanto mais eu for entendendo, mais eu vou confiando em Deus e me jogando nas mãos de Deus. Errado, errado. Você vai confiar em Deus e se jogar nas mãos de Deus porque você tem fé. Use a sua fé. Quando ele diz que é um Deus bom, ele é bom. Que ele é justo, ele é justo. Que ele é misericordioso, ele é misericordioso. Quando ele diz que vem julgar o mundo, ele vem julgar o mundo. Quando ele diz que os incrédulos, os perversos, os malignos vão prestar contas, é porque vão prestar contas a ele, Deus. Vai ser assim. Quando ele diz que ampara o pobre, é porque ele ampara. Ah, mas não estou vendo, você não está vendo, você não entende nesse contexto aí. Mas Deus vai amparar o pobre. Ele dá amparos que você nem sabe que ele dá. E ele maltrata o ímpio, maltrata, quer dizer, ele se vinga muitas vezes do ímpio, dentro do coração, que você nem sabe, as angústias e as insônias, e os problemas e as aflições que um ímpio tem dentro do coração dele. Você conhece? Ah, Deus não está fazendo nada aí com esse camarada aí, opressorzão aí, cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, cada vez mais mentiroso, cada vez mais explorador. Olha aí, está fazendo nada com ele. Você sabe? Você conhece o coração daquele homem? E o futuro? Você conhece o inferno para onde ele vai? Nem queira conhecer. Então, o que é fantástico aqui é que o Salmo termina com o mesmo homem que estava angustiado, ele para, aí diz, mas é um grande Deus, esse Deus. Ele praticamente desfaz o que ele fez no começo. Ele praticamente desconstrói tudo o que ele construiu. Como se dissesse assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou atrás de entender essas coisas, não. É verdade. Tem injustiça, tem iniquidade, tem opressão, tem tudo. Mas eu não entendo isso não, eu não vou entender mesmo, e eu não vou deixar de curtir o meu Deus, de adorá-lo, de gozar uma comunhão espetacular com o meu Deus, por causa dessas coisas que eu não entendo. Eu, hein? Vou nada. Eu vou adorar o meu Deus, vou louvá-lo pela fé. Ah, mas você não está vendo. Tudo bem, a minha fé não está vendo todos os detalhes de fato. Então, ele termina o Salmo aparentando uma grande tranquilidade no coração. Ele começa com uma tempestade no coração dele. Aqui. Porque te conservas longe e te escondes. Palavras duras. No fim, tu ouves o clamor do pobre. Tu ajudas, tu amparas. Então, ele acalmou o seu próprio coração. Então, é como eu disse. Do jeito que a gente se identifica com este homem nas angústias e nos questionamentos existenciais, que a gente não compreende, é preciso também se identificar com ele no final do Salmo, quando ele exalta grandemente a bondade de Deus, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Então, é normal, quero encerrar dizendo isto, é normal, repito, passarmos por fases em que nós não entendemos, umas coisas acontecem de uma maneira tão exageradamente injusta por aqui. Como é que um Deus justo, que controla tudo, é dono de tudo e criou tudo, permite e admite e aguenta isto? Muitas vezes a gente passa por momentos assim. Mas, para se acalmar, basta louvar a Deus dentro do coração. Então, ajudas que a gente venha a ter, clínicas, psiquiátricas, medicinais, tem um momento, pode ter a hora, eu não sou contra isto, admito em certas circunstâncias, sim, tudo com muito cuidado, tudo com muita, muita cautela, mas não espere que todas as suas angústias, seus questionamentos vão terminar num divã, num psicanalista ou num remedinho que o médico passou, podem ajudar de maneira secundária e me preparar até para ter outro tipo de pensamento sobre algumas coisas. Pode ter algum tipo de contribuição. Há problemas químicos na própria cabeça, eu sei disso. Mas, não jogue a sua esperança nestas coisas. Esperança de coração, de paz, de tranquilidade. Você vai jogar a sua esperança é na fé que você tem em Deus, se jogando nos braços dele. Nem joga a sua esperança na sua mente, na sua cabeça, no seu entendimento, porque você nunca vai realmente ter grandes prazeres espirituais enquanto condicionar o seu prazer e a sua relação com Deus a entender. Quando eu entender isso aqui, eu me abraço mais a Deus. Errado, errado. Deixa as suas angústias aí e vá falando com Deus, vá pedindo ajuda e vá louvando, vá louvando, vá louvando. E vá renovando este coração, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Peça a Ele essa ajuda e vá curtindo a sua vida dia a dia com Deus. Amando a Deus, amando ao próximo e as injustiças, tente aliviar as que estão ao seu redor. Tente fazer o mundo melhor da pequenina forma que você pode, como um simples ser humano nesta terra. Faça o que é possível, que é muito pouco, mas faça. Quanto a mais, você não vai ajeitar o mundo. E você não vai dar conta da injustiça. E você não vai julgar o mundo. Deixe isso com Deus. E adoremos todos a este Deus maravilhoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que teu Espírito Santo nos ajude a realmente, realmente sabermos conviver, Senhor, conviver com essas angústias humanas, com essas dúvidas, com esses questionamentos. E, ao mesmo tempo, jogar nosso coração na tua fidelidade, no teu poder, na tua justiça, na tua santidade, e descansarmos tranquilamente nas tuas mãos e termos o coração aquietado por uma fé num Deus poderoso, bondoso e justo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.